Please turn with me again to Romans chapter 1. Paul's letter to the Romans chapter 1 and verse 16. Romans chapter 1, verse 16.
Abra comigo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo, um apóstolo de Deus, está falando: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bem, em palavras introdutórias, eu gostaria de desafiar todo mundo, cada um que está buscando, todo aquele que quer saber se ele pode ser salvo ou não, se existe um caminho para ser salvo, uma maneira, eu gostaria de urgentemente recomendar que essa pessoa lesse Romanos, essa carta maravilhosa. Existe em tudo o que precisamos nesta carta, para saber onde gastaríamos nossa vida, passaremos nossa vida depois da morte. Mas eu digo isso porque Romanos foi instrumental na vida de milhões. Eu poderia multiplicar exemplos e exemplos de pessoas na história humana onde encontraram Deus através de ler a carta de Romanos. E eu acredito que se você ler Romanos com isso em mente, você não manterá-se fora do reino. Não será indiferente para ti, mas você será movido por essa carta. Romanos foi chamado de a constituição da fé cristã. Se eu puder te dar alguns exemplos de algumas pessoas que encontraram o Senhor lendo Romanos, e você volta muitos e muitos anos atrás, com um homem que era perverso, um homem que era poluído com pecados. O nome dele é o Gastiano. E eu até diria, ele era um dos maiores teólogos depois dos apóstolos. Ele se tornou um bishop em Tunísia. E ele encontrou o Senhor depois de ter vivido uma vida poluída, perversa, lendo os dois últimos versículos de Romanos, capítulo 13. Eu não tenho tempo de levá-los até lá, mas com esses dois versículos mudou a vida dele. Colocou a vida dele de cabeça para baixo. Foi quando ele buscou e encontrou o Senhor. Então eu diria, se um homem entende Romanos, a carta de Romanos, ele tem um caminho certo para o entendimento de toda a Bíblia. Então, para você amar essa carta maravilhosa e para você entender. Por exemplo, Martin Luther, em 1514, ele encontrou o Senhor depois de ter vivido uma vida de achar que ele poderia agradar a Deus com uma vida de se fazer sofrer, passando tempo jejuando ou fazendo vários rituais para ganhar o favor de Deus, meditando, passando por rituais. Esse foi o versículo que, através dele, ele encontrou também o Senhor. Bem, você tem que entender, não podemos ser salvos por boas obras. Eu não posso ganhar o céu através de boas obras. É impossível, tem que ser através de fé, através da graça. E foi assim que Martin Luther, em seus joelhos, encontrou o Senhor. E John Wesley, em 1719, acredito, ele encontrou o Senhor depois de viver uma vida miserável, onde ele pensava que ele era salvo, quando ele não era. Quando ele leu um comentário de Martin Luther em Romanos. E, como eu disse, eu poderia multiplicar os exemplos, mas só um último. William Tyndale, quase o pai de nossa autorizada versão da Bíblia, ele acreditava que cada crente devia aprender Romanos ao pé da letra, decorar. É possível? É possível fazer isso. Mas é só para vocês entenderem como Romanos é uma grande carta, um grande livro, é um pilar. E aqui, esse versículo nos dá tudo que precisamos. É como se o evangelho estivesse comprimido neste versículo. Não existe nada difícil. Eu sei que temos algumas crianças aqui, mas crianças, posso dizer, não existe nada difícil. A gramática, as palavras, não. Você não precisa do conhecimento de hebreu ou grego para entender o que está nesse versículo. É tão simples. E é isso que eu quero fazer para chamar a atenção. Não precisamos de diplomas ou às vezes pensamos precisar de um entendimento muito grande para interpretar essa carta. Não, ou para saber como que Deus nos salvará. Aqui nós temos o poder de Deus para salvar através desse versículo. E esse versículo nos dá o que precisamos saber sobre o Evangelho. E por que devemos acreditar na mensagem do Evangelho? E o porquê devemos acreditar na mensagem do Evangelho. Então, temos cinco motivos tirados dessa mensagem para nos ajudar. Mas antes de chegarmos nos seis motivos, note que Paulo tem uma maneira lógica de progredir na sua escritura. Você pode ver que na lógica dele, ele está usando uma preposição para. E é assim que, porque é assim que o versículo começa. No versículo 16 temos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas fazendo isso, se existe uma trilogia, existem três eu sou. Com frequência nós falamos do sete, eu sou Jesus Cristo. Mas aqui Paulo nos dá três, eu sou. Antes de chegarmos no evangelho do nosso grande Deus, mas aqui no versículo 14, eu sou devedor. Ele é um homem debaixo de uma obrigação. E ainda no versículo 15, e assim quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho. Eu estou pronto para anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Mas você vê que ele tem uma grande paixão. Ele é um devedor. Esse é o maior dos discípulos, mas ele diz: eu devo a todos, eu sou um devedor. E em segundo lugar, ele diz: eu estou pronto, pronto. Roma, grande superior, um grande poder, colonizou tantas nações. Poder estava em Roma. Roma era capaz de foi capaz de estabelecer paz, suas colônias. Ela fez ruas em tantos lugares. E Roma é grande também, porque o império não é só um rei, mas ele também era um deus, ele era adorado. Será que você consegue acreditar? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Ele fazia cabanas? E ele diz: existe outro poder. Eu estou pronto para ir pregar o evangelho na grande Roma. Eu estou pronto, mas eu não tenho vergonha. Não, tem complexo de superioridade, eu estou pronto para estar lá. E é isso que eu li aqui, se você ler versículo 16 ao 10. A existência de Deus é evidente. Temos no versículo 20 e 21, ele nos fala que as coisas invisíveis da criação, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Existe um Deus, não temos desculpa. Mas você sabe por quê? Que não queremos crer em Deus. A maioria das pessoas que não querem aprender sobre Deus ou crer, eles não querem prestar contas. Eu quero viver minha vida da maneira que eu quero. Quem é Deus para me dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Mas também muita gente não quer acreditar em Deus. Atrás de sua incredulidade existe orgulho e existe tolerância. Esses são os motivos. Por que não queremos crer em Deus? Deus mostrou sua misericórdia. Deus se mostrou mesmo através da natureza. Tanto os exemplos. Olhe para as árvores, para o mar, para os mares, oceanos. Olhe para os animais marinhos e outros. Atrás de tudo isso, conseguimos ver que existe um Criador. Mas em meu coração, porque eu sou tão orgulhoso, e a minha descrença tomou posse, conta de mim. É por isso que em Romanos 1, nós temos, você quer ser pecado, você não quer crer em Deus, Deus os entregou, você ama o seu pecado, você se ama mais do que Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Eu te dou mais? Eu te dou mais. Fornicação? Eu te dou mais. Se é isso que você gosta, descrença, desobediência, tenha mais. E o que acontece? Deus os entregou. Então Deus está falando, mas existe uma hora. A paciência de Deus tem que nos levar ao arrependimento. Eu devo me ver como Deus me vê. Se nos marcássemos, eu tenho certeza que cada um de nós daria maior das marcas, daria maior dos pontos. O problema de nós é como somos pecadores, da cabeça aos pés, em todo lugar. Tudo é pecador, a cabeça, o pé, a perna, toda parte de nós. É por isso que precisamos de reconciliação com Deus. Então aqui, Paulo falava confiante, não em si, mas ele tinha confiança no poder do Evangelho de Deus. Ah, pecado trouxe vergonha. Por quê? Porque antes do pecado, antes da falha, o homem não tinha vergonha, a mulher não tinha vergonha, eles não tinham vergonha de estar com Deus. Não tinham vergonha de estar com um ou outro, mas quando o pecado entrou em suas vidas, a situação mudou. E eles não são os mesmos, mas você sabe, a Bíblia nos fala que Ele não quer que continuemos dessa maneira. Ele nos quer que temos comunhão com Ele. Eu não devia viver dessa maneira. Deus fez algo por mim para ser reconciliado com Ele. E você pode pensar em Paulo antes do Evangelho. Existem, falamos de tanto poder, mas existem só dois poderes: o poder de Deus e o poder do diabo. O que o diabo é capaz de fazer? Maldade. É por isso que as pessoas que não creem no diabo, eles estão se enganando. Existem dois poderes. Então, se você é contra Deus, você tem que estar do lado do diabo. E a sua vida é feita de maldade. Mas Paulo dirá, eu não tenho vergonha do evangelho. Queridos amigos, você sabe o que está acontecendo com Paulo. E ele prega o evangelho. em tantas ocasiões. Eles davam risada dele. Atos 17. Ele foi até apedrejado muitas vezes. Mas agora ele diz: eu não tenho vergonha. Não me envergonho do evangelho. Ele diz em Timóteo: esse é o maior evangelho do Deus abençoado. Mas você pode pesquisar toda a carta de Paulo quando ele fala do evangelho. Ele está exaltando, sem vergonha. Ele fala do evangelho da graça. Então, seis motivos do porquê eu e você devemos entender o evangelho e crer no evangelho. No evangelho. E o primeiro, deixa eu só mencionar quais que são. O primeiro é: você deve olhar para o significado do evangelho. O segundo, no mesmo versículo, temos que olhar para a sua origem, o seu poder. E também devemos olhar para o propósito em quarto lugar. Devemos que olhar para a sua condição. Existe uma condição para podermos encontrar a salvação. Então, um por vez, vamos estudá-los nesse pequeno tempo, curto tempo que temos diante de nós. Qual que é o poder de Deus para salvar? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a primeira coisa é a palavra evangelho, seu significado. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas. Ah, queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, o evangelho não é uma história boa ou um conto de fadas para que as crianças vão dormir à noite. O evangelho não é uma aventura. O evangelho não é uma boa experiência. O evangelho não é sobre uma ficção, uma filosofia ou uma teoria. Não é nenhum bom conselho? Sim, no, na Bíblia temos bons conselhos que precisamos entender, precisamos ouvir. Mas o evangelho não é isso? O evangelho é as boas novas. Boas novas do céu, de Deus, e boas novas sobre a eternidade. Boas novas sobre o perdão de pecados. Boas novas. Pessoas dizem: ah, eu estou livre. Mas, sem a salvação, cada um de nós, e eu estou dizendo isso do meu coração, eu não quero ofender ninguém, cada um de nós, ser o evangelho é um escravo. Somos só libertos quando buscamos Cristo. João diz: se o Filho de Deus te liberta, você sim é livre. As pessoas do mundo dizem: eu estou livre, eu sou livre. Mas é uma grande mentira. Não somos livres. Estamos fazendo exatamente o que o nosso Pai no céu, Deus, quer de você. Só se você fizer isso, você será salvo e livre. Então, o evangelho são boas novas. Você quer ouvir as boas novas de Deus? O Salvador do mundo veio em um corpo humano, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi nascido de uma virgem. Isso foi profetizado 100 e centenas de anos antes de acontecer. O Salvador veio e ele viveu nessa terra por 33 anos. Mas, na nossa rebeldia, no nosso orgulho, homem e a mulher crucificaram-o na cruz. Então ele morreu naquela cruz, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. E ele foi levado. E o motivo de não terem sido quebrados seus ossos foi para cumprir uma promessa também, para preencher promessas que tinham sido feitas. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou novamente com seu próprio poder, da presença de Deus, o Pai, o Espírito Santo, a Santa Trindade que operava juntos. Ele ressuscitou da morte 40 dias ele estava com seus discípulos e aí ele ascendeu ao céu. E um dia ele voltará para julgar o vivo e o morto, a Bíblia diz. Mas são boas novas. Um Salvador veio para nos salvar. Se cremos nele, temos um Salvador que vive. E a segunda coisa que temos em Romanos 1,16 é a origem do Evangelho. Então, o primeiro é o que o Evangelho significa, significa boas novas. Isso é a origem. Será que você consegue ver isso no versículo? Como eu disse, nada é complicado, é muito simples. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, ele pertence a Cristo. Mas existe algo que temos que voltar, só para que você consiga entender. Olhe para o versículo 1, Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de quem? De Deus. E no versículo 16, é dito que é o Evangelho de quem? De Cristo. Então, quem é Cristo? Ele é Deus. Então, o Evangelho não é só o Evangelho de um mero homem, mas de Cristo. Esse é o Evangelho de Deus. E o Evangelho vem do coração de Deus para pecadores como eu e você. Então, é por isso que é de Deus. Tem a sua origem em Deus. As pessoas não inventaram. Não. Ele é um grande apóstolo, Paulo. Mas ele não inventou. Ele recebeu essa mensagem. E o Evangelho é de Cristo. É de Deus. Somos só servos. O Evangelho é sobre uma pessoa. O Deus homem que veio do céu para a terra. É o Evangelho de Cristo sobre a sua pessoa. Então, se você me perguntar, o que é a Bíblia? Qual é o significado? É sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E em terceiro lugar, então vimos o significado do Evangelho, sua origem, e agora o poder. Qual que é o poder? Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Não é o poder do homem, não é o poder da Inglaterra, não é o poder do Brasil, é o poder de Deus. Deus é um Deus poderoso, então é o poder dele. É poderoso porque é divino. É poderoso porque muda a vida de uma pessoa. O Evangelho é poderoso porque ele muda minha natureza humana. Porque ele muda o meu ser. Porque ele transforma um pecador em um santo. Eu nunca conheci alguém que dissesse: ah, o computador mudou minha vida, a ciência mudou minha vida. É uma grande mentira. Talvez você ame computadores, talvez você ame matemática, ciência, mas conversamos com pessoas diariamente, mas só o Evangelho pode mudar a vida de um pecador. Ele é um pecador e ele vira santo. E ele tem Deus como seu próprio pai. Religião pode só nos informar. E a melhor religião pode nos reformar. Porém, só o Evangelho pode nos transformar. Você sabe o que está acontecendo de segunda-feira aqui na nossa igreja? Se você visita no culto de oração, testemunhos são lidos. Você sabe por quê que lemos? Porque os membros, por exemplo, ou o pastor, não está aqui só para ouvir boas histórias. Mas o que ouvimos são vidas sendo transformadas. O poder de Deus na vida de um pecador. É tão maravilhoso. Pensamos, lemos de um homem. Ah, ele era cheio disso, daquilo. Ou crianças rebeldes com seus pais. Mas o evangelho vem no coração da pessoa. E aquela pessoa orgulhosa, mentirosa, agora foi mudada. E diz: eu era uma pessoa pecadora, eu fazia isso, aquilo, mas agora eu ouvi o evangelho, aqui eu estou. Eu quero dar meu testemunho. Eu quero falar do poder de Deus na minha vida. Mas você sabe, a palavra poder aqui é a palavra que temos aqui. O grande poder do evangelho é a parte espiritual para salvar um pecador e para colocar Deus em primeiro lugar. Toda religião é incompetente para fazer isso, mas o evangelho são boas novas. O evangelho é eterno. Pensamos em Roma. Onde está Roma? Roma se foi. O grande império de Roma se foi. Mas o evangelho que estamos ouvindo, ele é eterno. Ele ataca. Não quero ofender ninguém. Mas ele vai te ofender, o evangelho. Porque o evangelho vai te mover para que você se negue. Ele vai te dizer que você é um pecador. Ele vai te dizer que ele vai, que as pessoas estão condenadas. Você não quer ouvir essas coisas. Então, o evangelho é ofensivo, mas também defensivo. Ele defende, ele resiste. Ele fará o que é para ser feito quando ele é pregado. Com a ajuda do Espírito Santo, ele fala com o coração. O evangelho ele salva, ele protege, ele mantém, ele é poderoso. Ele não requer de nada do ser humano. Por exemplo, a minha paixão de pregar para você não vai te converter. Ninguém, não vai converter ninguém. Minhas gesticulações, não importa o que eu diga, isso não vai converter ninguém. É por isso que o evangelho é poderoso em si mesmo. Não requer do esforço humano, do elemento humano. É por isso que Paulo podia dizer em 1 Coríntios 2, versículo 1, quando eu vim a ti, eu não vim com excelência, com uma maneira de falar mais elevada, porque eu sou um pecador. Mas Cristo é um grande Salvador. Então ele é poderoso, o evangelho. Deus provê para a necessidade de um pecador. É chamado de novo nascimento pelo Espírito. E exclui boas obras. Todas as suas boas obras sem Cristo não são nada. Mas uma vez que você é salvo, suas boas obras são diferentes. Salvação é do Senhor, é de Cristo e é gratuita. Eu venho como um pecador a confiar em Cristo, mas em quarto lugar está aqui na mensagem o propósito. Não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Para quê? Para a salvação. Salvo do quê? Dos meus pecados. Essa é a mensagem da cruz. O evangelho é mais do que suficiente para nossa necessidade. Essa é a diferença. Pensamos no poder. Explosivos, por exemplo. O que eles fazem? Eles distraem. Porém, o evangelho de Cristo é construtivo. Ele segura, ele assegura, ele protege. Explosivos, eles podem acabar com nações. Porém, o evangelho, o propósito é salvar pecadores de pecado, do diabo, da falha, da desnostia, de orgulho e outros pecados. Esse é o motivo do evangelho para a salvação. Salvar de nós mesmos, salvar do diabo. Mesmo de Deus. Porque sem o evangelho, sem isso, eu vou estar diante de Deus um dia, no julgamento, culpado. Mas porque eu confio no evangelho, eu sou visto como alguém que não é culpado. E em quinto lugar, a mensagem diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Antes da minha conversão, sempre ouvia: o evangelho para os brancos nunca pode ser chamado de evangelho. Eles falavam que era para os brancos. E isso foi construído e dito. Isso era errado, era uma mentira. Aqui Paulo diz: o evangelho é para todo aquele, ninguém excluído. Aquele mais pobre, aquele mais rico, aquele honesto, aquele desonesto, orgulhoso, que não é. Ninguém excluído. Não importa quem você é, de onde você vem. Se você acha que você é especial, você precisa acabar com esse seu orgulho e vir a Deus como um necessitado, um pecador necessitado. Ele salvou os judeus e os gentios igualmente. Todo tipo de gente, todos aqueles podem ser salvos. Não é limitado, não tem restrição. Não importa qual é a sua cor, qual é a sua... da onde você vem, qual é a sua cultura. Mas temos que vir um por um. Ah, eu gostaria de poder clamar a Deus por ti ou fazer por ti. Mas é impossível, nada que eu faça vai te salvar. Você tem que ir pessoalmente a Deus. Será que eu posso rogar a ti que você vá a Ele? E agora a condição. O evangelho tem as suas dinâmicas, mas também os seus comandos. E tem uma condição dada aqui para nós. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Acreditamos em tanta coisa. Mas o maior passo que salvará a sua vida neste mundo e te dará a eternidade. Quando você vai para um restaurante e você faz um pedido, por que que você acredita que aquele homem, sei lá, que a quem está cozinhando, não fez algo com a sua comida ou colocou algo que não devia? Você confia. Ah, existem tantas coisas que confiamos. Mas coloque a sua crença no lugar certo. No evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Salvação requer fé. Coloque a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Busque com todo o seu coração. É só para aqueles que creem, não para aqueles que ignoram Ele, têm vergonha. Todo aquele que crê, não me envergonho do evangelho de Cristo, então devo crer na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz. Tenho que crer que Cristo pagou o preço dos meus pecados. Crer quer dizer que eu abandono meus pecados e eu busco a Deus em arrependimento, confiando nele. Eu aceito o que Cristo fez. Então, para todo aquele que crê, a salvação é dada gratuitamente. Agora eu concluo, nosso tempo acabou. Muita gente tem vergonha do evangelho. Será que você está entre eles? Será que você é uma das pessoas que é cheia de argumentos? Argumentos vazios, cheios de desculpas. Cristo disse: se você tem vergonha diante de homem, eu também terei vergonha de você. diante dos anjos. Em Hebreus 2:14, Cristo diz: aquele que não tem vergonha de nós. Sabe como ele vai nos chamar? Meus irmãos e irmãs. Essa é a qualificação que recebemos. Então Cristo virá, nosso irmão mais velho, nos protegerá, proverá para nós. Ah, ame o Evangelho, ame o Deus do Evangelho. Sabe do que temos que ter vergonha? Dos nossos pecados, da nossa descrença, da nossa corrupção, da nossa poluição. É isso que devemos ter vergonha. Mas nunca tenha vergonha do Senhor Jesus Cristo ou da cruz do Calvário. Louvor a Deus que fez um caminho para nossos pecados serem perdoados e proveu paz que ultrapassa todo o entendimento. Isso é o que existe de maior. Isso é o que melhor aconteceu comigo. Vergonha? Nunca. Nunca. Romanos 1, versículo 16. Eu concluo agora, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oremos juntos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, aqui novamente buscamos e rogamos, Senhor, que essa palavra continue sendo ecoada na vida daqueles que ainda não creem, que mais almas venham a Cristo, porque ele sofreu naquela cruz para todo aquele que colocará sua fé nele. Senhor, vinde, ajude-nos na nossa descrença, dê essa fé que nenhum homem pode te encontrar sem. Ajude aquele que busque, ajude a pessoa que quer encontrar a Deus. E dê salvação. Te agradecemos, Senhor, por ouvir nosso louvor. No nome de Jesus Cristo. Amém.